Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 16 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Tudo bem, Diori? Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite a todos. Estamos aí com o Show dos Esportes em uma quinta-feira, olha, de muito calor, Lucianinho. Hoje eu saí para correr pela manhã.
Parabéns.
Era 7h30 da manhã, Lucianinho, e o calor estava insuportável. Inclusive eu postei lá no, nos meus stories um vídeo falando para as pessoas o seguinte: às 7h30 tá insuportável, imagina como será o dia. Inclusive eu recebi um carinho muito bacana do Pedro Ernesto lá numa resposta lá nos meus stories. Infelizmente eu não posso publicar aqui, não posso dizer aqui o que o Pedro me mandou lá na,
Pedro,
no direct,
é um querido,
do,
né?
Do Instagram.
Recados carinhosos sempre.
É, mas sempre aquele... Ah, não dá pra dizer, não tem condições. Mas enfim, mas ele mandou um carinho lá até sobre o vídeo que eu postei em relação ao calor e só confirmou, né? Agora há pouco eu abri a janela aqui e tá um bafo, tá um ar quente inacreditável.
29 graus, Jori, mas a sensação é 34. À tarde a sensação, se eu não tô maluco, era 43, uma hora que eu olhei aqui durante o hoje.
Que loucura, cara.
É, esse que é o problema, é a umidade, né? O calor fica um bafo realmente, né?
Muito quente, muito quente. É aquela velha história, né, Lucilio? De manhã tava insuportável o calor e agora de noite parece que é de manhã, né? Então, nós vamos ter que tocar a vida, não tem jeito. O Show dos Esportes entra em campo e nós estamos em campo sempre com a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Unidosnet.com.br, é isso, Diori?
Unidosnet.com.br, bingo para o Luciano Périco.
É, então você vai lá, entra no site da Unidos com muitas ofertas, enfim, para você ter contato com a Unidos, junto com o KTO, fazendo Show dos Esportes. Já quero colocar na conversa aqui o nosso WhatsApp, 996995228. Estou conectando o WhatsApp, Diori, que estava antes com o Gaúcha ZH, 19 horas, para você mandar recado para a gente. CERS, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. É muito fácil, né? Botar ele no computador, fica mais fácil de ler do que na mão aqui, né?
Ah, é bem melhor,
vida, né? Bota aquele web WhatsApp que tem aqui, é dois toques aqui para a gente poder atender a nossa audiência. Vamos girar, Diori, que hoje tem convidados especialíssimos no programa.
Que programa, hein?
Olha,
meu
aqui,
Deus do
atenção,
céu.
Atenção, Valéria Possamay, hein? Ó. Contrato renovado por mais 5 temporadas, Valéria Possamay. Show de produção hoje no programa.
Com direito a luvas, nesse calorão.
E o Lucas Arruda passou, eu encontrei ele aqui à tarde, disse, não sei nem o que nós vamos fazer amanhã no programa. Eu disse, cara, vamos viver cada dia, um dia de cada vez.
Um leão por dia, né?
Vamos
como
matar,
diria...
um leão por dia, é.
Qual foi o clube? Talvez já vai aparecer o ouvinte dizendo aí, mas teve uma vez que o Emerson Leão foi treinar um clube e na entrevista coletiva um jogador disse que o clube ia ter que matar um leão por dia.
Ah, não lembro.
Eu não lembro qual foi, mas eu lembro dessa história aí. Teve uma gafe dessas aí. E depois ficaram tirando onda com o jogador.
Quero fazer uma reclamação pública aqui, Diori. Quem é que some com a tomada do WhatsApp aqui? Pra carregar o WhatsApp.
Né? Não tem condições.
Porque tem o cabinho, ok, né? Como qualquer celular, mas tem que ter aquela flechinha da tomada. E botar pra carregar direto aqui no computador não tá rolando nos últimos dias. Então, se alguém achar, por favor, aqui uma flechinha de... pra gente carregar o WhatsApp da galera aqui. Mas tá com 28%. Vamos lá, vamos girar os destaques da dupla Grenal. Os primeiros, Valéria trouxe o dela aqui, porque o original do nosso WhatsApp sumiu aqui, Diori. Obrigado, Valéria. Tá cada vez melhor, Valéria. Impressionante. Ela quase foi demitida hoje das 7 às 8, Diori. Quero te dizer
aqui,
mas é.
O que ela fez?
Não, deixa assim. Não vou contar. Questões internas. Economia interna. Ela quase foi demitida. Mas daí depois agora já se recuperou assim rapidamente, né? Marcando as pautas, trazendo aqui o WhatsApp. Entrou, deu a hora certa antes. Vai fazer boletim de Copa. Vai fazer boletim de Copa madrugada. Ela esmirilhou no trabalho. Daí foi revista a demissão. Acontece, né, Diogo?
Perfeito. É
deu
isso
a
aí,
volta
né?
por cima, deu a volta por cima.
Sacode ela a poeira e dá a volta por cima,
ela só
né?
Só dá risada, vai. Só dá risada da minha cara, mas vamos lá. Vamos trabalhar, KTO.com, Unidos
lá.
E o giro de informação da Ali Alimentos no melhor pedaço do seu dia.
Dali pode Alimentos. Cavaleia essa casa bem com você. E não esqueça, né, Lucerinho? Beba com moderação, se dirigir não beba.
Só quando chegar em casa, né? Vou pegar o carro aqui. Não dá, né? Se beber, não vai dirigir. Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento, nosso trio de parceiros aqui no Show dos Esportes. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Primeiros destaques chegando com a dupla Grenal. Vou começar com o Grêmio, Felipe Duarte. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Luciano Périco, Diori Vasconcelos. Depois de encerrar o período de contratações, o Grêmio tenta efetivar agora algumas saídas do elenco. A diretoria aguarda o recebimento da documentação para liberar a viagem de GPR, que será emprestado ao Giresunspor da Turquia. O meia Patrick, que está com o time de transição, também negocia sua saída, mas para o Santa Clara de Portugal, também por empréstimo. E a situação mais complicada envolve Douglas Costa. O presidente Romildo Bolsa Júnior é quem tem conduzido essa situação e já houve até mesmo uma proposta de rescisão contratual que não foi aceita pelo jogador. Então o presidente comunicou ao empresário de Douglas que busque um novo clube disposto a pagar o salário porque o Grêmio não teria condições de arcar com os altos valores recebidos pelo Camisa 10. Para se ter uma ideia, Douglas Costa recebe em torno de 1,5 milhão por mês de salário e em fevereiro, pelo contrato que foi assinado, o Grêmio também teria de pagar ao Douglas uma quantia em torno de 2,5 milhões de reais, equivalente às luvas, quando da sua contratação, valores que foram parcelados naquela ocasião. Por outro lado, o Tricolor prepara um anúncio com pompas sobre a renovação de contrato com Ferreira. O novo vínculo vai até dezembro de 2024, um salário 3 vezes mais alto do que ele recebe e uma multa rescisória quase 6 vezes maior do que a atual. A oficialização deve ocorrer na próxima semana e vai ter as presenças do executivo Diego Serri, diretor executivo Diego Serri, e do diretor de futebol Sérgio Vasques, que foram responsáveis por chegar a esse acordo com o empresário do Ferreira, o senhor Pablo Bueno. Com os destaques do Grêmio, falou o repórter Felipe Duarte.
Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe Duarte.
Obrigado, Filipão. Vou ler só um recado aqui, Diori, ó. Sei que tu vai chamar agora o destaque do Inter. Do nosso ouvinte aqui, só que ele não botou o nome, deixa eu achar, que é o Júlio Rosso. Ele tá na bronca, ele diz o seguinte, que não aguenta mais as críticas para o Douglas Costa. Ele escreve muitos recados aqui, mas eu tô resumindo dessa forma. Sério, nunca vi uma perseguição a um jogador da dupla como tá ocorrendo com o Douglas Costa. A gente, que é gremista, não entende como ser tanta crítica para um único jogador. Enfim, recado aqui do nosso ouvinte, do Júlio Rosso, criticando, é a opinião dele. Eu acho que ninguém gosta de criticar e ninguém gosta, obviamente, de ser criticado, né, Júlio? Né? Mas eu tenho a impressão de que, claro, hoje até não há uma crítica aqui ao Douglas Costa. Entrou no noticiário falando que existe a possibilidade do Grêmio não permanecer com ele e ele daqui a pouco também não permanecer no Grêmio. Isso não é a crítica, é a notícia do dia, né? Mas eu acho que ele tomou realmente muita porrada nos últimos tempos, mas também errou, né? Eu acho que tem os dois lados da história. Talvez poderia ter sido menos criticado, eu até concordo contigo, né? Acho que daí depende de cada um aqui, a gente é livre para dar opinião, né, Diori? Cada um dá a sua opinião e não combina com ninguém para dar a mesma opinião, ou seja...
Claro.
Essa semana
eu lembro, né?
Tu foi mais incisivo, por exemplo, na tua crítica ao Douglas Costa, acho que foi na segunda... se eu não estou enganado.
Isso. Semana passada,
E eu praticamente não falei do assunto, né? Eu acho que ele errou, mas tudo bem, errou, mas ele tem que entregar mais também do que ele entrega, e ponto. Então, cada um sabe o tamanho, enfim, não existe algo concatenado para que todo mundo critique, enfim. Então, é isso, Julião.
Não, e democraticamente, Lucerinho, tá permitido eu ter uma posição mais forte de crítica ao Douglas Costa, achar que ele errou, mas não ser tão incisivo, e o ouvinte achar que não tem que criticar, né? Porque é democrático o assunto, né?
Como tem torcedor do Grêmio que tá louco que o Douglas Costa vai embora também, sabe? Tem tudo, tem todos os lados nessa história. Então tem quem critica mais, quem critica menos, quem gostaria de só elogiar. Eu gosto muito de elogiar, Jorge. Sabe que eu não gosto de criticar, me sinto mal por vezes.
É melhor, né?
Como é fácil elogiar, né, cara? Então, mas é da nossa função por vezes também criticar, e faz parte, e cada um tem o seu jeito de criticar, a sua forma, enfim, né? Então é isso, só para dar a resposta aqui pro nosso ouvinte. Aqui é outro, o Edson de Gravataí também fala isso, ó, vira e mexe, falam do Diego, ele botou Diego Costa, mas acho que ele quis dizer Douglas Costa, o Edson de Gravataí, mas é isso, mas o cara é personagem, imagina, é o principal jogador do Grêmio, a figura que veio para ser o grande diferencial do Grêmio que não deu resposta, é normal.
Imagina, Lucerinho, o Grêmio fez um contrato com o Douglas Costa e assim, ó, mérito pro Douglas Costa,
claro,
que chegou num patamar,
exato,
por conta do trabalho dele e do talento dele, para valer isso, para ter o trabalho dele valorizado nesse ponto. Mas o Douglas Costa chegou num patamar que o Grêmio fez um contrato com o Douglas Costa que a previsão de luvas que o Grêmio entregaria pro Douglas Costa tinha algumas parcelas, algumas prestações de 2 milhões e meio de reais. E uma dessas parcelas, segundo o noticiário do Grêmio, no dia de hoje, vence agora no mês de fevereiro. E o Grêmio não tem a menor condição de pagar 2 milhões e meio pro Douglas Costa. Então o Douglas Costa, ele é criticado por um jogador que recebe uma luva, por exemplo, de 2 milhões e meio. Ah, mas é mérito do Douglas, o Grêmio não foi obrigado a contratá-lo, o Grêmio foi lá e contratou porque quis. Tudo isso está certo. Agora, o jogador que é contratado nesse peso, nesse patamar, tem luvas de 2 milhões e meio, um alto salário, ele tem que entregar para esse patamar, para esse padrão. Ele não pode entregar menos que o cara que é das categorias de base do clube. Ele tem que entregar mais, ele tem que ser a referência do time, né? Então acho que é proporcional, né?
Muito bem, vamos seguir então o baile aqui, Jory.
Vamos lá, dupla Grenal, Lucianinho de Queijo, tem que ser Santa Clara, há 110 anos na mesa dos gaúchos.
E ainda, sempre conosco, ferramentas de tools na mão de quem faz, com os destaques da dupla depois do Grêmio Inter chegando. Alô, Eduardo Gabardo!
A direção do Inter segue negociando com o Zenit da Rússia a venda de Yuri Alberto para o futebol europeu. Também existe o interesse de outro clube do exterior, mas a negociação mais avançada é realmente com o Zenit. Hoje, entrevistamos o auxiliar técnico do clube russo, William de Oliveira, que é brasileiro, há muito tempo mora na Rússia, e ele admitiu que o nome do Yuri Alberto foi indicado. É um jogador que agrada pelas características, agora a questão da negociação está sendo tocada pela direção do clube russo. A expectativa é de que o acerto possa ocorrer nos próximos dias. Sobre contratações, o Inter está negociando com o Los Angeles FC a vinda do atacante uruguaio Brian Rodrigues. É um nome que o Inter efetivamente quer contratar. Ezequiel Barco, argentino do Atlanta United, também interessa, mas custa mais caro. O Brian Rodrigues vem para ser titular do lado direito do ataque do Inter, claro, se a negociação der certo. O Inter desistiu de Marinho porque não percebeu no jogador muita vontade em voltar a atuar no estádio Beira-Rio. Sobre Edenilson, por enquanto o Atlético Mineiro ainda não fez uma segunda proposta para tentar levar o jogador para Belo Horizonte. Se fizer, o Inter vai insistir em receber um valor alto para vender Edenilson. Na próxima quarta-feira tem estreia no Campeonato Gaúcho no Alfredo Jaconi contra o Juventude e o Inter vai com o time titular. Para o Show dos Esportes, Eduardo Gabardo.
Valeu, Gabardo. Destaques da dupla Grenal, destaques de abertura do show, Dali Alimentos, Vodka Valesa e Comfort Fronteira Hotel. Agora a hora dos destaques da dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias continua seu período de preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho. Na próxima quarta-feira encara o Grêmio na Arena. O técnico Rogério Zimmermann pôde observar a equipe em 4 amistosos neste mês de janeiro. Foram 3 empates e 1 derrota. E a equipe que vem sendo colocada tem uma base. Um provável Caxias com algumas dúvidas. Marcelo Pitol, Marcelo, Thiago Salles ou Ian, Rafael Dumas e Jonathan, Amaral, Davi Lopes, Diogo Sodré ou Renan Oliveira, França, Gustavinho e Giovani Gomes. O meio atacante Mateuzinho está na fase final de recuperação de uma lesão de grau 1 na coxa e a dúvida para a estreia contra o Grêmio na próxima quarta-feira. O Juventude segue também a sua preparação, que foi diferente na comparação com o Caxias, uma pré-temporada bem curta, apenas 2 semanas. O técnico Jair Ventura teve 11 contratações e está buscando a melhor formação para iniciar a competição. Não tem mais o atacante Sorriso, que foi para o Bragantino, e o Juventude está no mercado buscando contratações. A principal delas, um jogador de velocidade para suprir a ausência do Sorriso. Neste momento, no elenco, o Juventude tem com essas características o Capixaba, que permanece no ano passado, Hélio Borges, que veio do Ceará, e também o atacante Guilherme Parede, que veio da equipe do Tajeres, mas o Juventude busca mais um nome para se juntar ao elenco que vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Com a dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Muito bem, Eduardo Costa, 8h31, é o Show na Gaúcha. Nesta quinta-feira, arbitragem sempre de Langiru, Cooperativa Langiru, alimentando gerações. Valéria, antes do nosso convidado, que já está conectado, já está na linha, vamos com os destaques de Copa do Mundo aqui no Show, Valéria.
Lucianinho, Diori, a todos que estão conosco. E para destacar hoje os horários de alguns dos jogos que teremos na Copa do Mundo. Começando pela fase de grupos, que terá 4 horários. 7 horas da manhã, 10 horas, 1 da tarde e também às 4 horas. Todos esses horários aqui de Brasília. A última rodada da fase de grupos será ao meio-dia. A partir das 8h de final... 2 horários para os jogos, meio-dia e 4 da tarde. E a grande decisão será no dia 18 de dezembro, meio-dia, horário aqui também de Brasília. Alguns dos horários também aí para a gente conferir a Copa do Mundo. 304 dias, a nossa contagem aqui no Show dos Esportes e os destaques que chegam com a parceria de Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e também KTO.com.
Obrigado, Valéria Poçamay. Paulo Calisto, de Canoas, manda um recado aqui. O Inter deve investir em Brian Rodrigues, Barco, um lateral para fechar a conta. Manda um abraço para o meu amigo Heleno. Diz que gosta muito do meu trabalho, Heleno. Então, um grande abraço para o Heleno, para o Paulo Calisto, lá de Canoas, mandando um recado aqui no 996995285. E segue a questão Douglas Costa aqui no nosso WhatsApp. Bom, está na linha nosso convidado, Jorge, vou apresentá-lo. Está na linha o senhor
Luiz
Carlos.
Por favor, faça as honras da casa.
Senhor Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi. Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Jorge, todos os ouvintes da Gaúcha.
Boa noite.
Estamos prazer adotando uma formalidade em 2022. Nós chamamos os convidados pelo nome completo agora.
O programa está diferente esse ano, então.
Mais
né,
sério, Lucianinho. Mais sério. Tudo bem, Lisca?
Tudo bem, Lucianinho. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Desejar um feliz ano para vocês aí, um grande trabalho. O Campeonato Gaúcho está começando aí. Sei que vocês vão trabalhar bastante.
Bastante.
Que seja um grande campeonato aí para todos, né?
Tomara, Lisca. Que seja um bom ano para ti também, de saúde, de sucesso, enfim. Coisas boas só nesse 2022, né? Diori, vamos perguntar o que? Vamos começar por onde esse papo? Sempre tem muito assunto com o Lisca, Diori.
Ah, eu quero saber, o Lisca fechou o ano de 2021, né, Lucianinho, se eu não estou enganado, na CBF Academy, fazendo mais um módulo ali, acho que foi o CBF da licença pro, né, Lisca? Como é que foi esse fechamento de trabalho, a convivência com outros profissionais também da Série A do Campeonato Brasileiro, outros grandes treinadores, e sempre em busca de evolução, né, que é importante também, né, Lisca?
Verdade, Johnny. Os cursos são uma iniciativa da CBF Academy, né, com o Maurício e o Oswaldo, que estão brigando muito, né, pela nossa classe, né, dos treinadores brasileiros, principalmente por essa regularização, né, das nossas licenças, para poder trabalhar nesse mercado exterior, né, porque a gente quer também sair
claro.
De novo, né, Johnny, Lucianinho, porque
lógico.
O pessoal está vindo para cá e eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que a globalização está aí. Bons profissionais aqui no Brasil, sem dúvida, né? São ótimos clubes para todo mundo trabalhar, mas a gente quer ir ali no Uruguai também, a gente quer ir ali na Argentina, a gente quer ir no Peru, por que não? Né? Foi um questionamento que teve muito agora no curso, né? Ah, mas um profissional brasileiro não tem interesse, sim. Eu gostaria de morar em Montevidéu e treinar o Peñarol, e treinar o Nacional do Uruguai, e treinar um time da Argentina. Né? Então a licença, os cursos têm ajudado muito a isso. Porque há uma unificação com a Conmebol, com a UEFA, né, e o treinador brasileiro voltar a ser respeitado, né, no mercado exterior. A gente já tem agora no mundo árabe ali o pessoal fazendo trabalho, o Odair está fazendo, o Mikali, né, o Pérez Chamusca na Arábia foi eleito melhor treinador esse ano. Mas e o curso é isso que você falou, é uma troca de experiências com, entre vários treinadores. Estava o Cuca, estava o Rogério Ceni, dois últimos campeões brasileiros. Eu disputei final com o Rogério, disputei final com o Tavo Guto, estava o Marquinhos Santos, Pintado, Roberto Fernandes. É muito legal, cara, porque é uma troca de experiência. Na verdade, as aulas, né? As pessoas, foram lá dar aula, né? O pessoal, o Osmar teve lá, deu uma aula muito legal, né? O Osmar Loss falou muito sobre jogo de posição, sobre a experiência que ele teve com o Ramires, com o Cudê. Mas não é uma questão de tu lá ensinar as pessoas, é uma questão de tu trazer conteúdo e a partir daí estabelecer um debate. E a licença PRO é para muita análise de futebol exterior, até porque é para te habilitar a trabalhar fora. Então a gente analisou muito a última Eurocopa, vários treinadores também, aulas bem interessantes. E o feedback com os treinadores no dia a dia, que é muito legal. A gente convive, sai para jantar, teve uma, pô, comemos uma pizza todo mundo junto. Rogério tocou violão, Cuca conta todas as histórias. Aí é uma relação bem legal e realmente vale a pena, viu, Jair?
Quanto tempo é esse curso, Lisca, que ele tem? Quantas horas aula, enfim, como é que funciona na prática? E, ele é aberto, para pessoas que daqui a pouco queiram fazer ou somente para quem já atua na área? Como é que é? Explica um pouquinho para a gente.
É, na verdade, são três licenças, né? É, a licença C, que é para tu começar no mundo do futebol, trabalhar com escolinha, trabalhar com o pessoal iniciante, né?
Sim.
A licença B, que já é mais as categorias de base, né? E aí já mais dentro da parte competitiva. A licença A, que aí é todo treinador hoje do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, precisa ter, que aí já são para treinadores com 5 anos de experiência em Série A, Série B, e aí já são por convites. Tá? E a licença PRO é uma sequência da licença A para te habilitar a trabalhar no exterior. Todas elas são pagas. Aí é uma questão que a gente tem comentado também, ainda está um pouco caro para o acesso de todo mundo, né? Porque tem profissionais que realmente não têm condições, né? De orçar, né? Todas essas licenças que eu te falei, né? Sim. Mas as últimas duas é através de convite e através da sequência. Tem colegas meus que estavam lá que fizeram a C, a B, a A e estão fazendo a PRO, né? Por questão de sequência de trabalho. O Marcelo, tem uns caras muito interessantes, o auxiliar permanente da Patrocinense, estava no meu grupo, o Marcelo Albino, cara com conhecimento do caramba lá na Patrocinense. Então tu começa também a conhecer gente nova, né? Os caras estão super atualizados, tem muita gente boa, viu, do Serinho Diori, no futebol brasileiro, muito treinador bom, novo, e vamos ver se a gente consegue espaço aqui e fora também, né?
Sim, não, e até falando daqui, Lisca, tanto no Grêmio quanto no Inter, sempre que a dupla Grenal trocou de treinador nos últimos tempos, o teu nome foi muito lembrado por pessoas da imprensa e por muitos torcedores também. O teu nome é muito lembrado quando o Inter ou quando o Grêmio trocam de treinador. Eu queria saber, Lisca, se chegou a ver algum convite, se chegou a ver alguma aproximação, algo mais do que assim uma mera lembrança de pessoas da imprensa. E eu até me coloco aqui entre as pessoas da imprensa que lembram o teu nome.
A gente falou muito, o Lisca é sempre o nome que surge, né?
Isso, e os próprios torcedores, teve alguma coisa além disso, Lisca?
Não teve não, Jorge. E até aproveitar e agradecer aos torcedores, tanto de Inter como de Grêmio, né? Porque agora eu tô no Rio Grande do Sul faz 3 meses que eu tô, né, em Porto Alegre. Agora eu tô em torno, né? Dei uma escapada desse calor aí. Mas, cara, eu recebo um carinho muito grande, muita gente me aborda e vem, pô, a gente tá te esperando lá no Grêmio, pô, a gente tá te esperando no Inter, eu vejo as pesquisas também quando vocês fazem, né, e meu nome é muito lembrado pela torcida e bem, bem forte nos dois lados. Isso é muito legal pro profissional que foi criado, né, na casa. Vários profissionais que trabalharam comigo recentemente, né, e no clube que eu trabalhei, pelo último clube, foi o América Mineiro, estão no futebol gaúcho, né, que é o Paulo Brax, o Cauã agora, que é auxiliar do Inter, que foi meu auxiliar no América, no Vasco, o Mancini tava no América, veio para cá. Eu ainda não tive essa oportunidade, viu, de olho no Celinho, mas, cara, não tô mais assim tão atucanado com isso, sabe? Eu tô buscando meu espaço fora daqui, graças a Deus, já tenho alguns trabalhos também. Mas eu tenho que agradecer esse carinho, né? E percorrer meu caminho e trabalhar e mostrar serviço para chegar a minha oportunidade, tanto no Grêmio como no Inter, ou no Inter ou no Grêmio. Teve no Inter com o Paulo, quando trocou ali com o Aguirre, né? Quando veio o Aguirre ali, ficou bem próximo. Sabe, ficou bem próximo. O Paulo estava com uma vontade muito grande de a gente voltar a trabalhar junto, mas não é uma escolha de uma pessoa só, né? Algumas pessoas também optaram pelo Aguirre e eu respeito muito isso. E não tenho bronca nenhuma, zero bronca, pelo contrário, continuo torcendo tanto para o Inter como para o Grêmio, acompanhando Juventude também, futebol gaúcho. E o Grêmio também foi muito falado, né, até pela questão, né, de já ter tido algumas situações, mas também não recebi o convite, vou trabalhar para receber a minha oportunidade.
Bom, Lisca, uma das tuas tarefas recentes foi trazer o América de volta, né, a primeira divisão, enfim, um trabalho que conseguiu o acesso. E o Grêmio está com essa empreitada em 2022, Lisca. Como é que é o caminho, que é cheio de pedras, que é complicado, de uma Série B? O que, que tu poderia dar de dica, se é que é possível dar dica, mas enfim, de quem viveu isso e sabe, sentiu na pele, como é que é encarar uma competição difícil como essa, né? Que todo mundo pode achar, ah, o Grêmio tem um grupo excelente, tem grandes jogadores, mas a gente sabe que só isso às vezes não resolve, né, Lisca?
Não, e mudou muito também, né, Lucianinho, o panorama do futebol brasileiro, né, o organograma até, né, a distribuição dos times, tu vê hoje ali na Série A, Série B, tu vê, tá bem misturado, né, tem dois times do ano passado que permaneceram, que foi o Bragantino, o Atlético Goianiense, e desse ano permaneceu o Juventude, o América e o Cuiabá, né, tá jogando a Libertadores, o América Mineiro e o Bragantino, que nunca tinham jogado essa competição, né, o Atlético Goianiense bateu na trave. E clubes tradicionais hoje estão na Série B, né? Eu já joguei Série B, Série C, Série B, Série A, infantil, mirim, todas as categorias, né? Cada competição tem a sua peculiaridade, né, Lucianinho? A Série B tem alguns detalhes importantes. O Grêmio sai na frente porque já mantém uma base, né? E é um clube hoje que está na Série B, mas é um clube que tem uma saúde financeira que é muito importante na competição. Isso faz a diferença na Série B. Na Série A já não faz tanta diferença, porque todos os clubes hoje na Série A cumprem religiosamente seus compromissos, é muito raro. Aqueles que não cumprem acabam descendo de série. Na Série B muitas vezes vão na Série C e até na Série D. Então essa é uma realidade que tem acontecido, né? E o Grêmio tem essa vantagem, né? Hoje tu pode ver que nessa última Série B o Botafogo e o Avaí subiram com muitas dificuldades financeiras, com muitas dificuldades, com atrasos. Isso na Série B, a logística, a saúde financeira, o grupo de jogadores do Grêmio é qualificado, tem uma categoria de base forte também, que é importante. Eu vejo assim o Grêmio com tudo. Agora, não pode menosprezar a competição, porque é uma competição que está cada vez com nível mais alto. Tem muitos clubes que, né, tipo CRB, CSA, Guarani, que estão batendo na trave há um bom tempo, mas já tem uma experiência boa na competição. São jogos difíceis. Muitas vezes você pega um campo, né, uma condição de jogo diferente da Série A, o jogo fica mais direto, mais competitivo, bola parada é muito importante, o Grêmio tem isso forte também, tem um centroavante que é um exímio fazedor de gol, né, que é o Diego Souza. Então eu vejo assim, o Grêmio bem encaminhado para a competição, mas não pode de maneira nenhuma achar que só a camisa, só o nome, só a história do clube vai fazer a diferença, tem que ralar dentro do campo, se impor. E não é uma competição fácil, não. Tem vários campeões brasileiros na competição e, como eu te falei, times menores que os jogadores jogam, né, vamos dizer assim, é o jogo da vida deles, né? Tu jogar contra um Grêmio, contra o Vasco, contra o Cruzeiro, realmente os jogadores se superam e é diferente quando eles jogam contra o Grêmio, quando eles jogam entre eles, né? Eu já fiz algumas séries B aí pelo Náutico, pelo Sampaio Correia, no Guarani, no América Mineiro. É uma realidade financeira diferente também, né, Lucianinho? O América Mineiro, nós fizemos 73 pontos, subimos com 6 rodadas de antecedente. A nossa folha salarial liberava em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Então eu vejo as pessoas falando muitas vezes, né, ah, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro pela primeira vez está caindo na realidade mesmo. Já faz 3 anos que está na Série B e talvez não tenha feito gestão, né, dentro da realidade que ele pode viver. Ah, e isso para um clube é fatal, quando você começa a não cumprir os compromissos, você começa a tratar isso como natural dentro do clube, você perde o respeito pelas pessoas e as pessoas não conseguem mais trabalhar e aí vira institucional isso. E o Grêmio não tem esse problema, então eu tenho certeza que vai fazer uma grande competição.
Lisca, a gente que acompanha futebol aqui e vê a situação do Grêmio, tenta ainda entender os motivos que geraram a queda do Grêmio, né? Há pouco tu estava falando sobre a dificuldade financeira do Botafogo, né? Geralmente o time que está com dificuldade financeira, ele cai. E nesse ano a gente teve o Grêmio com a situação financeira boa caindo e o Botafogo com a situação financeira difícil subindo. Então, a inversão de lógica, dá para se dizer praticamente. Agora, o Grêmio fez muitos movimentos e a gente vai sendo bombardeado de algumas informações à medida que o tempo vai passando e a coisa vai tomando distância, e que vão colocando algumas peças nesse quebra-cabeça, mas eu acho que ainda falta muito para a gente entender exatamente o que aconteceu lá nos meandros do vestiário do Grêmio, para saber por que o Grêmio realmente caiu. Agora, para ti, que é um cara do futebol, que acompanha futebol, que conhece futebol, que fala com pessoas do futebol, teve algum momento, assim, de olhando de fora a situação do Grêmio, que te passou uma ideia, assim, eu acho que o Grêmio não vai conseguir escapar por alguma coisa que aconteceu, por algum motivo, ou simplesmente tu foi até o fim acreditando que o Grêmio conseguiria dar aquela arrancada?
Ah, Jorge, é difícil tu falar sem estar presente, né? A gente até já escutou muita coisa, ouviu muita coisa, né? Agora, a partir do momento que você troca, né, de treinador, e aí vem o Filipão e faz aquela primeira recuperação, né, e teve números interessantes, e depois teve aquela dificuldade de 4, 5 jogos, aí houve a troca de novo pelo Mancini, né, ali eu achei que, cara, ia ser difícil, entende? Porque essa primeira saída, eu passei por isso do Ceará, a gente também tinha 5 pontos e 36 disputados em 2018, né? E chegou um momento que a gente precisava de algumas atitudes, algumas medidas, né? E eu tive um respaldo muito grande da diretoria do Ceará. É uma sustentação muito grande dos momentos de dificuldades que tiveram, mesmo depois da recuperação inicial. Porque você tem que fazer uma campanha de Libertadores, praticamente. É uma campanha de Libertadores para escapar depois que você começa, como o Grêmio começou. E muito pouca gente conseguiu isso, né? Talvez, assim, no futebol brasileiro, o Cuca com o Fluminense, naquele ano de 2009, com aquela recuperação, e eu com o Ceará em 2018. Fora isso, você pesquisar, você vai encontrar muito... Eu não encontrei, né? Mas é quando você começa as 9, 10 primeiras rodadas, 12 primeiras rodadas, com um aproveitamento muito baixo, né? E ali, quando não houve a troca, que o Filipão não permaneceu, e quando ele deu aquela recuperada, eu vi algumas pessoas já falando em Libertadores, já falando em outra situação, digo, pai, talvez o pessoal ainda não viu a que a realidade é escapar do rebaixamento, que é muito mais do que um título nesse momento, né? É uma missão de praticamente 100 milhões você ter uma permanência, né? Isso poucas pessoas se apercebem, né? E ali eu vi que talvez o Grêmio, por não estar acostumado, talvez os times que estão mais acostumados, eles valorizam muito a permanência, né? E ali, quando houve a troca, eu achei, pô, talvez se tivesse tido a sustentação, talvez pudesse ter outro caminho, mas o talvez e o se é muito complicado, né, Jorge? Então, acho que já foi, o Grêmio, nesse momento aí, tu aprende muito também, tu passa por várias situações, e o Grêmio tá trazendo alguns jogadores interessantes, o Mancini tem a oportunidade de começar a terminar e começar o trabalho, que também é uma nova tendência, né? O pessoal trocou pouco, o pessoal que chegou no final, e mesmo não conseguindo o primeiro objetivo, mas pessoal sentindo que tem condições de evolução, aconteceu com o Mancini, isso com o Guto no Bahia, com o Florentino no Sport, com alguns treinadores da Série B. Então, o futebol brasileiro também, né, mostrou essa condição. Agora, dando essa possibilidade do pessoal que não conseguiu aquele objetivo final de iniciar o ano e mostrar serviço, né? Então, eu acho que é difícil só ter um motivo, né, Jorge? Mas foram um campeonato inteiro na zona de rebaixamento, o Grêmio tentou várias medidas, não conseguiu. Então, com certeza, ainda vai aparecer muitas histórias, né?
É. Bom, pelo lado...
Com certeza, né?
É. Não sei se tu quer completar, Jorge?
Não, até o que eu ia completar pro Lisca é o seguinte, Lucerinho, dentro do que o Grêmio viveu e traçando um paralelo com clubes em que o Lisca trabalhou e que o rebaixamento foi evitado, né? Qual foi o segredo, Lisca? Qual foi, assim, o que tu fez no vestiário? Como é que tu trabalhou com os jogadores? Tem um trabalho psicológico, é tático? Mas o que é o estalo, né? O que é o estalo para tu dizer assim, aqui deu liga, aqui o negócio... Porque o presidente Romildo chegou a dizer em algum momento, em alguma entrevista recente, assim, que o Grêmio não deu liga no ano passado. O que pro treinador que tá lá é o estalo pra liga?
Ah, Jorge, eu vou te dizer, pela minha experiência do Ceará, que foi a Série A, e foi muito parecido com o Grêmio, né? Eu tive a sorte, né, foi no ano da Copa do Mundo, né, Jorge? E aí teve 12 rodadas, nós fizemos 5 pontos em 36 disputados. Se você ouvisse o que foi falado, né, não, o Ceará caiu, eu tenho os vídeos, mostrei para os jogadores, falaram, o Ceará só vai voltar depois da Copa para cumprir tabela e tal. Mas eu tive 40 dias para treinar o time. E o Grêmio não teve isso, assim. Esse ano foi uma sequência do ano passado, né? não se teve pré-temporada, né? Não se teve assim, tempo de se preparar para a competição. O Grêmio já emendou, já veio o Gauchão, já veio, né? Já veio o Thiago, não começou bem, já teve a Covid, já teve um monte de problema. E eu tive aqueles 40 dias e ali a gente pôde mudar algumas peças no plantel. Saíram 6 ou 7 jogadores, chegaram 5 ou 6 jogadores. O Grêmio também fez isso. Né? Contratou jogadores, investiu, tirou alguns jogadores. Né? Isso aí aconteceu. Mas o estalo foi quando a gente voltou, né? E a gente começou a ganhar. E a gente começou, depois das 12 rodadas, a gente zerou aquele campeonato. Né? A gente, vamos daqui pra frente. A gente estava sempre em 5º, 6º, 7º. O Grêmio aconteceu isso. O Filipão chegou a ter a 5ª melhor campanha, 7ª melhor campanha. E a gente foi valorizando muito isso. Nós temos que ficar entre os 7. Nós temos que ficar entre os 7. E ali a gente foi mostrando que era viável, né? Que a gente ganhou do Flamengo, a gente ganhou do Corinthians, a gente começou a ganhar jogo e a gente começou a fazer essa conta, né, de classificação para Libertadores, esquecendo os 12. E o time começou a pegar confiança. Houve uma relação muito forte com a torcida. Eu acho que isso atrapalhou demais o Grêmio também, né? Pouca gente fala isso. Mas sem o apoio da torcida, foi fatal, cara. Sabe? Aquele jogo na arena que teve a invasão, né? Se os torcedores do Grêmio soubessem o quanto que isso ia atrapalhar, eu tenho certeza que não entraria no campo daquele jeito. Porque logo que o Denis chegou, ele conseguiu mobilizar a torcida. A torcida veio pro estádio, encheu a arena. Né? O Grêmio ganhou do Juventude, se eu não me engano, ganhou bem. Né? E depois perdeu a torcida, que era um jogador importantíssimo, que nessa hora do aperto, o torcedor fiel, o Grêmio tem torcida fiel, ele vem junto, ele apoia. O torcedor do Ceará apoiou muito, né? As outras oportunidades foram mais na Série B, é diferente, né? E eram trabalhos mais curtos, 12 rodadas, 14 rodadas. Esse do Ceará foi muito parecido. E o estado que eu passava muito para os jogadores, nós estamos em 5º, nós estamos em 7º, nós estamos em 6º. E nós terminamos as 26 rodadas na 7ª colocação, com a 2ª melhor defesa. Uma vaga para Libertadores, se tivesse Libertadores, né? Porque o Atlético Paranaense foi a 2ª equipe nessas 26 rodadas. Então eu praticamente eliminei as 12 primeiras rodadas e fiz um campeonato de 26 rodadas para ficar na Libertadores. Isso nos deu a 15ª colocação e me deu até um busto no Ceará. Hoje eu tenho um busto no Ceará por causa desse trabalho e pelo trabalho de 2015.
O busto no Ceará, não sabia, não
tem, lembrava não sabia dessa. Ô, Lucianinho,
eu não busto, sabia dessa aí, não sabia também.
Tem 5, eu vou mandar pra você, tem 5 bustos no clube, o Gento, o Dimas, 4 jogadores históricos e eu, né, e tem uma plaquinha do lado, Lisca Doido, uma história que jamais será esquecida. E eu sou sócio benemérito, eu sou sócio vitalício do Ceará, eu ganho todos os meses, todos os anos a carteira, eu, minhas duas filhas, minha esposa. Tem um outro busto que eles fizeram em 3D que me deram para me trazer aqui para Porto Alegre, que eu tenho na sala da minha casa. Então esse trabalho só dessa recuperação me rendeu até isso.
Olha só, hein? Que
sensacional.
Que história do Lisca aí. Lisca, eu sei que, claro, olhando de fora é diferente, mas analisando assim o grupo que o Inter tem até agora, o que contratou até agora, ainda faltam alguns jogadores que quer buscar a direção colorada. A gente vendo a ideia de trabalho que tinha o Cacique Medina lá no Tajeres, muito se discutiu isso ano passado, se discutiu com o Cudê em alguns momentos, de que talvez o grupo do Inter não estava adequado à ideia de jogo que iria colocar. Como é que tu vê isso, assim, hoje em dia, o panorama do grupo do Inter, numa análise bem como se fosse um comentarista, Lisca, e com a ideia de um jogo com intensidade? É possível casar essas duas coisas?
É possível. Hoje em dia, quem não jogar com intensidade tá fora, tá na contramão do que o jogo pede, né, Lucianinho? E hoje, o torcedor tá cada vez mais exigente, né? Eu tava aqui com meus sobrinhos, só tinha camisa do Paris Saint-Germain, do Liverpool, do, né? A meninada, ela já tá vendo o jogo, ele só vem jogo aqui, agora tá jogando só jogo europeu, eles param e vêm. 7 anos, 10 anos, 11 anos. E a gente precisa ser intenso, a gente precisa ter um jogo, precisa correr mais no Brasil, né? Cara, o treinador que ele precisa se adaptar ao plantel que ele tem, né, Lucianinho? Não dá mais pra tu chegar com um conceito de jogo, eu jogo assim e preciso que o clube todo se vire pra jogar da minha maneira. Eu acho que esse treinador tá na contramão também, né, do que se pede hoje pra um profissional de primeiro nível, né? O treinador precisa se adaptar ao que o clube tem, aos ativos que o clube tem, que são seus jogadores, as características deles, e fazer o casamento das características, das peças. Esse é o grande, é o nosso grande desafio, né, Luciano Indiori? É casar as peças e fazer que eles juntos rendam mais ainda, né, do que individualmente, né, e que eles se completem, né, as características individuais, as características técnicas, táticas, coletivas, né, as ideias de jogo do treinador. Hoje você precisa de jogadores rápidos, né, com boa dinâmica também, com bom jogo de um contra um, principalmente nas beiradas. O Inter sofreu um pouco com isso. O ano passado nós tínhamos, né, o Internacional tinha o Edenilson e o Patrick terminaram jogando nas beiradas. Então, é um outro estilo de jogo, uma outra concepção de jogadores de beirada, né? Agora me parece que o Inter está apostando em jogadores mais rápidos. O David, né, que o Inter trouxe agora, é um jogador que a gente vem observando há muito tempo, eu e o Cauã, que hoje é auxiliar técnico da casa, é um jogador que o Ceni levou para o Fortaleza, um jogador muito forte em penetração, um contra um. Ele lembra muito o Pedro Rocha, quando o Pedro Rocha surgiu no Grêmio e foi muito bem naquela Copa do Brasil. Essa é a característica que tu pode falar desse jogador. Um jogador que o Inter não tem muito mesmo, que precisa dessa característica. Tem uma meninada também, né, que está fazendo um grande trabalho. E eu fico muito feliz de ver o João Miguel e o Léo. O João é um cara que eu conheço há muito tempo. O Léo foi meu treinador de goleiro no Porto Alegre, no Inter. Trabalho junto com a base do Inter. O Julinho coordenando também, junto com o argentino, né? Tem muito guri bom ali. O Inter precisa também dar espaço para ser valorizado. Acho que tem um ano, né, um prato cheio, porque já vem com uma base do ano passado. Está conseguindo, né, incrementar o grupo, trazer jogadores com características interessantes para complementar os jogadores que já tem. Tem a volta do D'Alessandro também, que vai ser bem importante dentro do vestiário. É um cara que está curtindo muito esse, né, essa volta, esse final de carreira, e passando coisa muito positiva pelo que eu vi. Eu conheço ele um pouco. O Marcos, que é meu auxiliar, fala algumas vezes com ele e sentiu isso também. Então, acho que tá bem legal, cara. Acho que vai dar fazer um trabalho, né, o time vai poder ter algumas características que não tinha o ano passado, que vão ser bem importantes.
Lisca, tem pergunta de ouvinte aí pro Lisca, Lucininho? Tem mais tempo muito, aí para fazer uma pergunta, né?
Na verdade, muito elogio pro Lisca, que tanto de gremistas quanto de colorados querendo, né, o Lisca trabalhando no seu clube, né? Então é legal isso, né? Aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? O Lisca é um cara assim, o Lisca é um cara extremamente transparente, só. Por favor, pergunta se o Lisca, que é colorado, se ele teria algum problema de treinar o Grêmio. Questão aqui do ouvinte Zé. Já trabalhou no Grêmio, né, Lisca? Então,
já, cara. Já fui treinador dos juniores do Grêmio, quando o Grêmio, em 2004, quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, o Grêmio me chamou para reformular o trabalho da base no Grêmio, para estar em São Paulo, né, porque o Grêmio estava com muita dificuldade e achava que não tinha muitos jogadores na base, mas, na verdade, ele estava o Marcelo Groi, o Anderson, o Lucas Leiva, o Carlos Eduardo, o Samuel, o centroavante, né, tinha muitos jogadores bons ali, a gente fez um grande trabalho, tive muito orgulho desse trabalho, e não é problema nenhum de trabalhar no Grêmio, pelo contrário.
Aqui, ó, se o Grêmio tivesse contratado o Lisca, não teria caído, é um grande treinador, o Evaldo Junqueira de Canoas.
O Si, né, Lucianinho?
O Si, claro, o Si depois.
O Si, não dá pra falar isso no futebol.
O Isaurino Júnior de Cidreira, parabéns, Lisca, tu merece, pois é um baita trabalhador, um dia te espero no Grêmio, ó, viu? Tô dizendo.
Ah, Lucianinho, o que eu recebo assim, sim, na rua, cara, o feedback na rua é impressionante.
Quando a gente faz aquelas enquetes, né, Lisca, perguntando, e tanto pra Grêmio quanto pra Inter, né?
É verdade. Então eu fico feliz com isso. Aquilo que eu te falei, cara. Esse carinho e esse reconhecimento, assim, e quando eu tô na rua, o pessoal vem com carinho, vem bater foto, não tem preço, não, ô, cara. Renato, eu agradeço aqui, demais.
Renato Gremista, ó. Lucianinho, de louco, Lisca só tem o apelido. Tanto que uma vez o Gufo, eu sempre cito aqui, brincou, chamou. Não é Lisca.
Lisca Lúcido, né?
Lisca Lúcido. E é verdade que vê os times do Lisca, vê time de futebol organizado, vê treinador trabalhando. Então é Lisca Lúcido.
Vai bater o sinal, Lucininho, mas eu lembrei agora de uma oportunidade que o Renato falou.
Então tem que esperar.
Vai ter que esperar?
Não, digo, vai ter que ser depois das 9, vamos fazer, claro.
Vamos segurar o Lisca para fazer essa pergunta, vamos, aí?
Se ele puder.
Saber o que aconteceu e a gente fecha?
Eu já sei qual vai ser a pergunta.
Ah, meu Deus. 3 minutos só, Lisca. Então espero para a gente fazer essa.
Vambora.
Vambora. Vamos fazer, então, o intervalo. Ou melhor, a notícia na hora certa, das 9, no sinal. E a gente volta para fechar o papo com o Lisca. Que pergunta é que o Diori vai fazer, hein? Não sai daí. 9:03, de volta, show dos esportes na Gaúcha. KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil, ou no site, acessa lá KTO.com.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, de volta com o show dos esportes. Para arrematar aqui a conversa com o Lisca, Luciane, e a pergunta que eu quero fazer para o Lisca diz respeito a um curso. A gente começou a entrevista falando do curso de treinadores da CBF e vamos fechar fazendo o mesmo, falando sobre esse assunto. Porque teve um curso da CBF que o Lisca e o Renato se encontraram por lá. E o Renato estava um longo tempo treinando o Grêmio já naquele momento, né? E rolou uma conversa, rolou uma combinação entre vocês dois, Lisca, de que quando o Renato saísse do Grêmio, o nome que ele recomendaria para o presidente Romildo Bolzan seria o teu nome. Tu conversou com o Renato depois da saída dele do Grêmio? Rolou alguma conversa sobre esse assunto aí?
Não, sobre esse assunto não. Conversei com ele duas ou três vezes, mas eu vi que não tinha dado certo a nossa combinação, né, Jorge? Rapidinho eu falei para ele, não deu certo. Ele, não deu certo. Não consegui lá deixar tu como meu sucessor. Mas tudo mais na nível de brincadeira. Renato é uma figura, agora todo mundo achou que ele estava nessa parte do curso, mas ele não estava, né? ele já fez um módulo da licença pró, e nesses 7 dias que a gente ficou lá agora, ele não estava não, ele deve fazer agora na turma de julho, terminar o segundo módulo, mas o nosso combinado não deu certo, Jorge, infelizmente para mim, né?
Sim, o Renato, e é curioso, né, Lisca, porque o Renato, quando ele deixou o Grêmio, surgiram muitas manifestações de que o Renato era um cara assim que centralizava muito as coisas, né? E quando o Renato saiu, o Grêmio trocou muito radicalmente o perfil de técnico e não conseguiu assim reestabelecer um comando de vestiário que o Renato acabava tendo com muita naturalidade pela figura que ele é, né?
Pela liderança, né, Jorge? A liderança hoje no treinador e a gestão de grupo hoje talvez seja um dos fatores mais difíceis, né, na nossa área, né? Nós como treinador, isso que o Renato é um treinador renomado, né? Um treinador que tem ainda mais no Grêmio, né? E ele realmente exerce uma liderança, uma figura assim que é só a presença dele, a chegada, o jeito que o Renato fala, a maneira, né? A autoestima que ele tem muito alta, né? E ele realmente liderava muito forte o processo ali da maneira dele. E o que se relata, o que se fala é que ninguém conseguiu exercer, né, essa liderança e substituir essa figura e é muito importante. Nós hoje, né, treinadores de futebol, a gente talvez tenha se tornado o elo mais fraco, vamos dizer assim, de um organograma, né, de um hoje que se constitui uma equipe de futebol, né, que tem o presidente, que obviamente é o presidente e ele vai permanecer. E hoje tu não tira um presidente. Depois tem o diretor institucional, que também tá é um diretor da instituição. Depois tem o executivo, que dificilmente também sai, né? Talvez no fim da temporada, algumas trocas até acontecem, mas o gerente, né, de futebol, que também dificilmente. Os jogadores, que hoje tem um contrato também, né, Jorge, que hoje tu precisa cumprir todo o contrato com o jogador. As pessoas muitas vezes, manda esse jogador embora. Não é assim hoje para você mandar o jogador, não é como antigamente, onde você rompia um contrato, pagava 50%, hoje você tem que cumprir integral. E o treinador não. O treinador hoje é a parte mais frágil de toda essa engrenagem. Geralmente tem uma multa curta, né, de 2 meses, ou muitas vezes não tem, como o Renato não tinha, né, alguns têm mais baixa ainda. Então, na hora do aperto, na hora da fragilidade, geralmente o treinador brasileiro é que tem sofrido mais. E os treinadores estrangeiros têm tido essa vantagem de vir com uma comissão técnica grande, né, com um contrato bem amarrado, uma multa alta, uma paciência maior, e isso tem facilitado para eles a gestão de um grupo. Então, o Renato é mestre nisso. O Cuca, cara, conversar com o Cuca, ficar com o Cuca uma semana, tu saber o que o Cuca fez no vestiário do Atlético para manter a gestão de todo aquele grupo, toda aquela competitividade, todo mundo querendo jogar, jogador de seleção no banco, né? Tu tem que tirar jogador, né, que é super renomado, tem que botar um Nath no banco, um Hulk no banco. Não é fácil, cara. Não é fácil, Diori, você nem pode ter certeza. Então, esse estofo, esse lado humano que o Renato tem, que o Cuca tem demais. Tu vê as ações que o Cuca fez com o time do Santos. Eu conversei muito com o Cuca lá em BH e agora a gente se aproximou mais no curso. O Cuca é um mestre nessa questão de gestão, cara, e de canalizar os caras todos para o mesmo objetivo e ter respeito no vestiário e as pessoas respeitar processo, respeitar a hierarquia. Não é fácil. E hoje em dia esses caras têm que bater palmas para eles, e o Renato eu bato palma por isso.
Muito bem, senhor Lisca. Agradecer esse papo aí, muito obrigado, Lisca. Sucesso aí nesse ano de 2022 e certamente voltaremos a falar mais aí.
Grande valeu, abraço. Valeu, para ti também, Diório, obrigado pelo convite.
Valeu, Lisca.
Estendo para os ouvintes de vocês também um bom ano e bons jogos aí, um bom ano para o futebol gaúcho. Estou aqui acompanhando e obrigado mais uma vez pelo espaço aí na Rádio Gaúcha.
Valeu, Lisca.
Valeu, Lisca.
Conversando conosco aqui, Diório, no Show dos Esportes. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CRS. De hora, vamos recuperar nosso intervalinho, então, pode
vamos,
ser?
Vamos recuperar. Eu vou dizer só uma coisa, tá, Lucianinho? Ah. Não vou ficar morcegando aqui. E vou dizer pelas costas do Lisca para não gerar constrangimentos, tá? Mas não vai me surpreender se o Lisca ainda em 2022 trabalhar por perto.
Ah, eu acho provável, acho que pode acontecer sim, Diogo. Eu acho que sim. Olha, pela repercussão que a gente tem aqui no WhatsApp... eu noto que gremistas e colorados elogiam muito o Lisca. Então, a gente sabe, e até perguntei, o Lisca fala isso claramente. O Lisca, ele teve uma história também no Internacional, e isso talvez possa fazer com que alguns gremistas não gostem, enfim. Como tem colorado que não gosta da ideia do Roger daqui a pouco treinar o Inter, né? Eu acho que é uma bobagem isso também, né, Diório? O cara é profissional, ele foi campeão pelo Grêmio jogando, tá, e aí, mas o cara é profissional, o cara quer fazer o melhor, então acho que isso não tem nada a ver.
E outra, o Rodrigo Caetano era gremista no Inter, porque não sei o quê, porque... E aí o Inter foi vice-campeão brasileiro. Ah, mas aí é um absurdo, foi vice-campeão brasileiro, perdeu o título, tá, e no ano seguinte foi um horror, quando saiu o Rodrigo Caetano, então... Eu não tô simplificando que o Inter foi bem por causa do Rodrigo Caetano e que foi mal porque saiu o Rodrigo Caetano, não, mas eu só tô mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Lucianinho? O cara pode ir bem com um profissional que já passou no outro clube e vice-versa, né? Pode ir mal também, mas acontece, é coisa do futebol.
Claro, claro. Aqui, ó, por exemplo, ó, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, o Carlos Gatino, tá lá em Cidreira Beach nos ouvindo. Diz que o Grêmio é a casa do Lisca. Sou fã desse cara. Então tá aí o recado, para ter uma ideia. Então é isso, sabe? Que o pessoal pode ir mandando. 996995218, a gente nota isso. Daí tem corneto, ó, que ali a Ivi tá louca para colocar o Lisca no Grêmio. Deixa eu ver o nome aqui do nosso ouvinte. O Ailton mandou pra gente aqui. Eu botei só umas risadas para ele, ele respondeu com umas risadas também. Aqui, ó, daí chegou um outro aqui, ó. Lisca no... Hashtag... Lisca no Inter, o Fabrício. É um cara que tem trânsito, sim, né? Um profissional que eu tenho a impressão de que as duas torcidas valorizam o histórico, o trabalho feito, né? Recente nos clubes, onde ele sacode, enfim, a torcida do Juventude, ele teve uma relação muito estreita lá no Juventude. Então é isso. Né? Eu acho que a grande maioria aqui, ó, Lisca ainda vai treinar o Grêmio este ano. Aqui a previsão do ouvinte do Sidney Santos, a gente tinha mandado antes aqui, mandou de novo aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui, ó. Eu queria o Lisca no Grêmio, o Adriano de Guaíba. Lisca no Juventude, Renato do Grêmio e Rote no Inter. Ele mandou pra sacanear. Nosso ouvinte não botou nome aqui, manda o nome, parceiro. Não que seja sacanagem o Rote no Inter ou o Renato no Grêmio, mas é que os dois por cima não vão voltar, né? O Otávio de Porto Alegre. Acho que o Renato por enquanto vai dar um tempo e o Rote também. O Fagundes de Curitiba, ouvi dizer num grupo de Whats. Dá pra acreditar em grupo de Whats, Diori?
É, depende do grupo, né?
É, e tá dizendo o seguinte, ó, o Fagundes, ó, que o dono do City tem interesse em comprar o Inter. Eu não recebi no meu WhatsApp isso, não sei, mas grupo do Whats eu sempre desconfio. Da família, então, mais ainda, Diori. Grupo da família do WhatsApp. É difícil.
Tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar.
Mas eu não vi nada sobre isso mesmo também. Não recebi, não vi, Fagundes, aí de Curitiba. Vamos fazer intervalo, chefe. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
O que tu tá rindo aí?
Eu tô achando graça dessa notícia aí.
Do pessoal aí na volta que fica fazendo piadinha pra tu rir. Eu sei, conheço. Conheço essa turma aí. Vamos fazer intervalo. A gente já volta, não sai daí, o show dos esportes na Gaúcha.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speedtest. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Você acha que vigilância é tudo igual? Cansado de trocar de empresa e os serviços continuarem iguais? A Sindapa desenvolveu uma gestão específica para segurança em empresas e condomínios, focada no atendimento ao público e na segurança de seu patrimônio. Vigilantes capacitados utilizam smartphones com aplicativos exclusivos, oferecendo controles completos e gestão à vista. Venha você também para a Sindapa e surpreenda-se.
Durante o verão, opte por uma alimentação mais leve. Uma alimentação equilibrada se reflete em uma pele saudável. Fazer a limpeza da pele é essencial para a remoção de impurezas. Além disso, a absorção de medicamentos e cosméticos é mais eficaz sobre uma pele limpa. Mantenha sua pele sempre hidratada. Verão com proteção Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha. Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição, que meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Voltamos, Jory, 9:15, 9:15. Passa rápido, hein? Show dos esportes na Gaúcha. De Unidos, a casa da Volks. Buzina aí, Dudu Polidori. Saudade de um fusquinha, hein? Na Ipiranga, pertinho da PUC. Unidos no show.
E KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, arroba KTO underline Brasil. A propósito, Lucianinho, CERS, conheça os programas de estágios e a aprendizagem do CERS com os grandes campeonatos. E tem um grande campeonato chegando, que é o Gauchão.
É, Gauchão tá na área e a gente vai conversar com um recordista. Eu confesso, olha, que eu já perdi, me perdi nas contas. Eu vou chutar aqui, tá? Se eu tivesse que apostar de quantos gauchões ele já jogou, eu diria que esse é o 16º. Me corrige, Marcelo Pitol, goleiro do Caxias. Boa noite. Acertei ou errei?
Ah, boa noite. Acertou, Luciano. Acertou. Como é que estão? Tudo certo? Um abraço para vocês aí, cara.
Tudo certo. Eu achei que era 15 ano passado.
Então, é, estamos indo aí para o 16º Campeonato Gaúcho, né? Mais um gauchão aí, cara. E muito feliz, muito contente com todo... com toda a expectativa boa, com toda aquela coisa empolgante para começar bem aí, fazer um grande campeonato de novo aí com o nosso clube. Vamos lá, né, cara? Vamos lá, que procedesse vocês gauchão. E acertou, tá aí, é isso aí mesmo.
É, 16 gauchões na vida do Marcelo Pitol. E, Pitol, como é que o Caxias chega para esse gauchão? Porque quando a gente coloca no início de campeonato, a gente sempre faz aquela avaliação. Bom, Grêmio e Inter, enfim, são favoritos. O Juventude tá na Série A, né, conseguiu mudar algumas peças, entra também bem no campeonato. E o Caxias, com o Renan, o Baraque, a gente sabe que tem investidor que tá tentando dar uma força. Enfim, o Caxias tem a camisa pesadíssima, que nos últimos anos incomodou todo mundo, buscando também campeonato. Tu coloca o Caxias nessa briga entre os quatro, porque o Ipiranga também veio com um papo, Pitol, semana passada, de que vai brigar para chegar entre os quatro. Eu acho que esse campeonato ele não vai ser tão simples assim, hein?
É, cara, nosso campeonato ele é um campeonato gaúcho, o campeonato gaúcho ele é muito forte, né? A gente é muito parelho, é uma competição que eu vejo assim, que é com toda a verdade que Grêmio e Inter sempre tem, se sobressai na questão, né? Eles têm uma certa vantagem por N as coisas que se eu começar a falar aqui a gente já sabe, vocês mais ainda, né, cara? Mas eu vejo que do interior, assim, lógico que o Juventude hoje também está num patamar, por estar na Série A, muito superior à maioria dos clubes do interior, né? Mas eu acho que a gente vai, eu vejo, assim, tem uma expectativa muito boa que a gente vai fazer um grande campeonato, sim, cara. A gente fez os amistosos bons, a preparação está sendo feita muito forte, né, cara? O Rogério é um cara muito inteligente, é um cara que sabe o que está fazendo, sabe montar uma equipe muito bem, né, cara? Contratou jogadores para qualificar a equipe. E esperamos, cara, esperamos que a nossa equipe, desde o primeiro jogo ali, consiga demonstrar o melhor desempenho possível, né, cara? Respeitamos todas as equipes, vamos respeitar a própria equipe do Grêmio no primeiro jogo. Mas a gente tem condição, sim, cara, de fazer um grande campeonato, de brigar de novo na parte de cima, de chegar. Nos últimos anos a gente vem chegando, né, cara, vem disputando título, vem estando entre os quatro primeiros sempre ali, então a gente espera, né, cara, porque é como tu falou aí, né, Luciano, é um clube que tem uma camisa muito forte, é um clube que, de tradição do nosso futebol, é um clube que tá aí sempre chegando na competição estadual e a gente espera mesmo, cara, fazer um grande campeonato aí para concretizar o trabalho que tá sendo feito nessa pré-temporada e bastante sorte. A gente ontem jogou um jogo treino contra o Ipiranga, foi num dia, voltou no dia, até a gente perdeu de 1-0, mas foi um jogo muito parelho e foi um bom teste, né? E a gente espera fazer um grande campeonato, sim, cara. Jogamos lá em Erechim até ontem, né?
Isso é legal, sim, né, Diori? Pra tirar uma febre, né, Diori? Com os adversários, claro, se encarando antes, né? Ter uma ideia de como é que teu rival tá se preparando, né, Diori? É legal isso, esse período pré-gaúchão também.
Não, com certeza, com certeza.
Pode falar,
Pitão.
Não, eu até ia comentar que a gente jogou contra o próprio Aimoré, jogamos duas partidas com o Novo Hamburgo, né, amistosos aí, foi muito bom, né, muito proveitoso, jogamos as quatro partidas aí jogamos três fora de casa, né, e tá tudo muito parelho, né, cara, mas eu vejo que a nossa equipe tá tendo um bom desempenho, tá conseguindo fazer bons jogos ali, esses jogos treinos que a gente fez bons jogos, né, cara, e eu tô com uma expectativa, assim, muito boa, cara. E eu acho, eu vejo, assim, que a gente pode fazer um grande campeonato, sim, e brigar lá na frente.
Sabe, Pitol, que a gente entrevistou dias atrás aqui no Show dos Esportes o Renan Mombarak, né, que assumiu a função de diretor do Caxias, tem uma experiência no interior, e especialmente no Ipiranga, né, uma recorrência de bons trabalhos, né, batendo na trave sempre para subir o acesso nacional até, mas... De alguma forma, assim, um trabalho muito bem sucedido, né? Porque colocou o Ipiranga disputando grandes coisas, no próprio Gauchão fazendo boas campanhas. E nesse programa que a gente entrevistou o Renan, a gente falou também sobre a chegada do Rogério e a experiência que tem o Rogério. E comentávamos que o Caxias está montando uma estrutura, pegando também a experiência de alguns jogadores que já são bastante conhecidos, que se der liga vai incomodar. E tem uma coisa, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o Rogério, Pitol, porque eu tava lendo o Pioneiro no dia de ontem, né, e tu tava falando sobre essa derrota pro Ipiranga, e eu vi uma entrevista do Rogério que foi, porque pra mim é sensacional, assim, que resume muito o que a gente precisa no futebol, né. Ele disse o seguinte: se eu estiver preocupado com o resultado de amistoso, eu tenho que largar. É o típico treinador que tem personalidade, que sabe se portar diante de uma situação que é um começo de construção de trabalho, né?
É bem isso aí que tu falou, cara. Eu concordo com as próprias palavras, não porque ele é o meu professor, meu treinador hoje, né? Mas é um cara muito inteligente, até na... E querendo ou não, a gente fez esse amistoso que a gente foi jogar contra o Ipiranga ontem, cara. Daí querendo ou não, foi um pessoal, uns árbitros que foram lá deles, lá, que apitam amador, e a gente sabe quando joga esses amistosos aí, ele não deu dois pênaltis pra nós, claro, enfim, se a gente realmente for ver, foi um jogo muito parelho, que era daqui a pouco pra nós ter ganho, empatado, enfim, como se a gente fosse fazer um amistoso, por exemplo, lá em Caxias, com toda certeza a gente ia chegar, ó, vai puxar mais pra nós, né, até porque tu é daqui da casa, tá sempre aqui, isso parece bobagem, mas é amistoso, isso é assim, né, cara, mas é essa questão que tu falou do Rogério, com toda certeza isso aí, cara, porque a gente tá se preparando, é pro Campeonato Gaúcho, e se a gente também, querendo ou não, se a gente olhar o jogo inteiro, cara, a gente teve muitas oportunidades, a gente criou bem, a gente conseguiu jogar, a gente se soltou depois dos 15 primeiros minutos, porque querendo ou não, a gente saiu ontem de Caxias, a gente saiu, acho que foi 8 horas da manhã, daí chegamos lá, almoçamos em Marau ali, perto de Erechim, e daí almoçamos ali meio-dia, já fomos pro jogo ali às 5 horas, e depois já retornamos, foi tudo muito rápido, e querendo ou não, isso aí também não é assim no jogo, né, cara? No jogo a gente vai um dia antes, a gente realmente descansa, porque o pessoal, tanto que o próprio Giovani, a gente teve, daqui a pouco se machucou, tomara que ele volte a ficar bem ali, que é o nosso atacante, que é um cara que a gente também espera que faça um grande campeonato, é um cara que tem uma qualidade muito grande, né? E é bem isso aí que tu falou, cara. O Rogério é um cara que estudioso, um cara que agora, teve o último curso, aquele que de treinador, que é o mais top de todos, é um cara que está se especializando a cada ano que passa. Foi meu treinador em outros lugares e eu, como jogador dele, posso dizer que a cada vez que eu trabalho com ele, a gente aprende, eu aprendo muitas coisas, né? E fico muito feliz de estar de novo trabalhando com o Rogério, é um cara que desde a base do Grêmio lá, né, cara, foi meu treinador de juvenil, infantil, e depois ali em outros clubes profissionais, né, e eu fico contente, cara, de estar de novo com ele, e espero junto com o Rogério, junto com o restante da equipe, com a direção, né, cara, e com a nossa torcida, a gente fazer um grande campeonato gaúcho aí, que seria algo para concretizar o trabalho que eu vejo que está sendo muito bem feito e que agora a gente tem que colocar em campo ali desde o primeiro jogo, mesmo sendo fora de casa, com a equipe do Grêmio. A gente sabe que vai ser difícil, tem que respeitar, mas não temer, fazer um grande jogo e por que não já sair com um resultado positivo já desde o primeiro, né?
Pois é, Pitol, o Caxias, assim como outros times, aí leva alguma vantagem, tirando assim Grêmio, Inter, Juventude Brasil, que jogaram séries A e B e que acabaram depois da temporada e começaram depois também, agora em janeiro, a pré-temporada. Os demais times, incluindo o Caxias, eles têm alguma vantagem nessa largada de campeonato e por isso daqui a pouco já é interessante pegar um Grêmio, no caso se fosse um Inter, no começo já para encarar, porque pode pegar um adversário sem estar ainda 100% fisicamente, ou seja, tem alguma vantagem, mesmo que seja pequena, para quem começou antes a temporada, a preparação?
Cara, eu vejo assim que querendo ou não, o Grêmio e Inter pararam de... O Grêmio Inter e Juventude, né, pararam de jogar um pouco mais agora, que teve que dar férias para os jogadores, enfim. Até eu acho que deve começar a equipe de transição do Grêmio, não sei se do Inter também. Não sei se vai ser assim, né? A gente é o que a gente fica acompanhando e vê. E eles estão treinando também, até estão treinando desde antes da gente ali, né? Começaram antes, enfim. E as equipes do interior, eles voltam um pouco antes, né? Então essa questão da parte física, de entrosamento, às vezes, cara, porque querendo ou não, as equipes do Grêmio e do Inter, por exemplo, do Juventude, eles pararam bem depois, né? Daí tiveram essas férias aí, mas estão retornando e daí, quando vê, eles têm um entrosamento, toda aquela situação, a gente sabe que o Grêmio está trocando bastante jogadores, está mudando muita coisa, né? Mas a equipe do Grêmio é metade ali, que se começar a equipe principal, vem jogando a tempo, né, cara? E são grandes jogadores, enfim, que a gente sabe todo esse problema que deu aí de ter caído para a Série B, é um grande prejuízo para o nosso futebol gaúcho. Eu mesmo fiquei muito triste, porque a gente tem um carinho muito grande para as equipes gaúchas aqui, torce muito, né? Mas vai retornar também no Campeonato Gaúcho e no Brasileirão, né? Isso aí é uma coisa que a gente sabe que não tem como o Grêmio ficar numa Série B, porque é um grande clube, como o próprio Inter. Mas voltando para o gauchão, cara, Eu vejo que é muito pouco, cara. Muito pouco, porque o entrosamento deles também, eles já vinham com esse entrosamento, né? Então a gente também, querendo ou não, remontou uma equipe nova e está agora, fez 4 amistosos, né? E está começando também a criar uma cara de equipe, e isso, de repente, no início pode ser que tenha uma certa vantagem, mas não vejo que seja muito grande, não.
É, e tem toda também a tua trajetória no Grêmio, né, Pitol, que imagino que te remeta também a uma série de lembranças, né, e viveu dentro do Grêmio, trabalhou no Grêmio. Nunca é bom ver um time grande do Rio Grande do Sul tendo uma situação como essa, né?
Ah, cara, eu vou ser muito sincero, cara, eu fiquei bem triste, assim, eu achei que o Grêmio ia conseguir reverter, porque querendo ou não, o Grêmio tem jogadores num nível técnico muito alto, né, cara, jogadores ali de... que já estiveram em seleção brasileira, jogadores num... enfim, né, então... mas não conseguiu, a gente... o futebol também se resume dentro do campo, não aconteceu as coisas conforme, e ali no Brasileirão, quando eles retornarem no Brasileiro da Série B, a gente espera que eles façam um grande trabalho, que eles consigam retornar, porque o Grêmio é Série A, né, cara, a verdade é essa, o Grêmio é um dos grandes clubes do Brasil, junto com o Inter, e o respeito nacionalmente, mundialmente, é muito grande, então... é como o próprio Cruzeiro hoje se encontra aí de uma maneira que eles realmente se perderam em N questões, mas nem se compara com o Grêmio, né, cara? Então o Grêmio tem que retornar logo aí, porque e eu posso ter certeza que a minha torcida é para que depois do Gauchão eles consigam fazer o seu melhor aí para retornar, né? Mas agora no Campeonato Gaúcho, a expectativa nossa aqui é a 1000 e que a gente faça um grande trabalho e que a gente consiga já, com todo respeito ao Grêmio, fazer um grande jogo no primeiro jogo já e conseguir uma, por que não, uma vitória, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, tem que jogar muito, tem que se dedicar muito, tem que correr demais, marcar muito para tentar fazer o melhor e sair com resultado positivo lá dentro do campo, né?
Pitol, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, um grande abraço e um bom gauchão, Pitol.
Valeu, rapaziada, um abraço pra vocês, fiquem com Deus também, um bom gauchão pra nós aí, cara. Valeu, cara.
Boas defesas nesse gauchão. Se fosse o goleador, a gente diria muitos gols, mas pra ti é grandes defesas durante o campeonato, Pitol.
Tá certo, valeu, cara, obrigado aí pelo carinho mesmo. Um abração, galera, valeu.
Valeu, Marcelo, um abraço. Marcelo Pitol, conversando conosco aqui, de Jardine Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Diori, não perde. Não tem conversa.
E possui FGTS? Faça um empréstimo sem parcela mensal com a Facta. Quer saber como? Ligue ou chame no zap 3021-7833. Os grandes campeonatos para a CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. E aproveito também para lembrar, né, Lucerinho, que na segunda-feira tem confraria do Pedro Ernesto aqui. Opa! No Show dos Esportes, né? Formato digital, 8h10 da noite, é segunda-feira, dia 24. O que vai ter na confraria, Lucerinho? Conta pra gente.
Pode contar já.
Ah, não vamos contar, né?
Não vamos contar.
Deixa vamos pra contar. Mais adiante. Deixa, amanhã a gente conta.
Amanhã a gente conta. Sexta-feira a gente conta.
O que a gente conta é o seguinte, vai ter muito bate-papo e boas
muitos
atrações.
Muitos convidados.
Só vai cada ser uma, na sua muita casa, correria. Né? Exatamente.
Cada um na sua casinha, mas todo mundo junto via online pra falar tudo que a gente tá preparando. Aí amanhã a gente conta... Então é dia 24, segunda, 8h10 da noite. Quem é que patrocina a confraria? Quem?
Dália Alimentos.
E a promoção é de quem? De quem?
Da Rádio Gaúcha.
Muito bem. Diori, nota 10 pro Diori. Sabe tudo, hein? Acerta
que
tudo.
Que momento, hein?
Dudu. Vamos pro intervalo, Dudu Polidoro.
Eu vou só dizer uma coisa pra nossa audiência, Lucerinho. Preparem os corações.
É.
Depois do intervalo, Lauro Quadros vai falar no Show dos Esportes.
Já entregou tudo, vai dizer, prepara, olha a gente, vai dizer, olha a gente. Depois do intervalo, tem um convidado espetacular, olha a gente. Agora o Diori já contou. Laurinho na volta, pra gente falar de tudo. Então sai daí, rapidinho. Ah, e seguinte, Diori, no vitrine da RBS, a sua marca se destaca. Então ouça as ofertas do cliente aí que vem a seguir nesse intervalo. Presta atenção.
Cansado de usar máscaras? Isso porque você ainda não usou as Máscaras Protege, desenvolvida para o seu conforto e proteção. Adquira já sua Máscara Protege. WhatsApp 519-9853-4895.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na boa. Vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Zafari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Para um novo você, uma nova Volkswagen.
Na Unidos, você encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com um detalhe a mais, é pronta a entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Volkswagen.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar. Para tudo que o verão pede, tem Sicredi. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for.
Com você, o Sicredi tá, tá, tá.
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
Olá, tudo bem? Me chamo Lara e estou aqui para agradecer a sua colaboração. Sempre que você compra um litro de leite Dália, um percentual do valor é destinado ao Instituto do Câncer Infantil. A sua ajuda é muito importante e melhora o nosso dia. É muito bom contar com pessoas como você. Muito obrigada e até a próxima! Acesse dália.com.br/ICI e fique por dentro de todas as ações.
Na Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei. Sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha. Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição. Que meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
We'll be right back.
volta com o show dos esportes de 37, show dos esportes de KTO.com e de Unidos. Para a reta final do programa, a gente vai até às 10 horas da noite, a partir de agora, conversando. Me avisa quando estiver na linha aí, Lucianinho.
Em seguida, de 9h38. Enquanto isso, eu vou lendo o WhatsApp aqui, ó. Falou no nome dele, já enlouqueceu
já
o WhatsApp.
Já pirou audiência.
Já pirou audiência. Uma lenda.
Deixa eu falar uma coisa então, Lucianinho, enquanto o Lauro não conecta, que é o seguinte, tá? No Bergamota Mecânica, que é o podcast que a gente faz lá, eu, o Rafael Gomes e o Rodrigo Oliveira, já temos 54 episódios no ar. O episódio número 10 é o episódio chamado Tititi da Bola, tá? É o episódio que a gente parafraseou o Nelson Rubens com o Ok Ok e contou algumas fofocas do mundo do futebol. E a gente abre esse episódio 10 falando da relação entre Elza Soares e Garrincha. Contando histórias de como eles se conheceram, de como foi essa aproximação que acabou virando uma história de amor que foi muito além da morte do Garrincha. Uma paixão, um amor, um carinho que foi muito além da morte do Garrincha e que acabou, curiosamente, né, tendo hoje a morte da Elza Soares justamente no mesmo dia em que o Garrincha morreu, lá em 1983. Então quero recomendar esse conteúdo, que é o Bergamota Mecânica, para o pessoal acompanhar lá. Tem histórias muito legais que talvez apareçam aqui também no papo com o Lauro Quadros na sequência no Show dos Esportes.
Muito bem, Sr. Diori, 9h39. Então, reafirmo o convite, hein? Segunda-feira, a partir das 8h10, tem Confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes em formato digital. Então não dá para perder na próxima segunda-feira. Alguns recados mais aqui no WhatsApp, no 996995218. O Júnior, gremista de Viamão, ele deixa um abraço aí para o Lauro, já, e diz que o Lauro é o cara. Gostou da entrevista também do Marcelo Pitol. Já o nosso ouvinte, chove em São Miguel das Missões, com ventania. Recado do Dari Jardim, mandando recado aqui pra gente. Tá na linha o homem aí, Jory.
Trocou a trilha, né? Trocou a trilha. Lauro Quadros tá na linha pra conversar com a gente. E pra falar, entre outras coisas, obviamente, né, sobre Mané e Elza. Tudo bem, Laurinho?
Ô, Jory, tudo bem? Lucianinho, tudo bem?
Tudo bem, Lauro?
Tudo bem, graças a Deus. Olha aqui, por coincidência das coincidências, dia 20 de janeiro, em 1983, morre Garrincha com 49 anos, dia 20 de janeiro. E dia 20 de janeiro, agora, com 91 anos, Elza Soares. É o dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, é feriado no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião, rogai por nós, rogai, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós, rogai por nós. É verdade que a Elza Soares não era exatamente uma devota de São Sebastião. Ela gostava mais do São Jorge, o São Jorge da Capadócia, na Turquia, a terra do Fenerbahçe, que é chamado aqui de Fenerbahçe no Brasil. Fenerbahçe. E aí eu já conhecia, antes de acompanhar o namoro da Elza Soares com o Garrincha, do Garrincha com a Elza em 62, a TV Globo aqui, a Globoplay, veio, fez na minha sala aqui com três câmeras um estúdio para contar esse romance do Garrincha com a Elza Soares. Mas eu já conhecia a Elza antes do romance com o Garrincha. E ele também conhecia. Quando ela cantava na década de 50, vocês não eram nascidos. E a Elza já cantava... Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. E ela gostava muito do nosso Lupicínio Rodrigues também. Daqui a pouco a Elza cantava... Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher... Que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já... Será que o Pedro Ernesto está ouvindo para aprender um pouquinho, não?
Laurinho, tu estava na Copa de 62, esse namoro, esse envolvimento da Elza com o Garrincha, ele começou antes ou foi naquele período da Copa do Chile, Laurinho?
Aí é que vem a história, o Garrincha teve 9 filhas, todas mulheres, com a mulher dele, com a Anaís. Ele começou a namorar a Elza quando ele era casado com a Anaís. 9 filhas. Teve 2 com uma namorada, uma amante, Iraci. E tem um filho de 61 anos, lá na Suécia, Ulf Lindberg. Ulf Lindberg, 61 anos, que o pessoal pensa que foi feito na Copa de 58, não foi feito quando o Garrincha foi com o Botafogo no ano seguinte, de 59. E tem 2 netos do Garrincha na Suécia, um deles joga na Inglaterra. Mas então, eles já estavam namorando, porque a Elza Soares, em Valparaíso, do lado... Eu posso chamar de Linha del Mar e Valparaíso. Mas em Valparaíso, do lado, o Figueroa gosta muito de Valparaíso. O estádio até ganhou o nome dele, Elias Ricardo Figueroa Branda. Mas aí em Valparaíso, a Elza Soares cantava com Louis Armstrong. E depois ela começou a inventar que o Armstrong imitava ela, que aí já é época do rock, do jazz, essa coisa toda, né? E aí, enquanto eu jogava ping-pong com Garrincha em Quilo Puê, na concentração em Linha del Mar, naquele tempo era diferente. Eu já contei pra vocês, o cara entrava no vestiário, os pintos boiando na banheira térmica e tal, pintinho, pintão. E já contei também que uma vez eu entrevistei um foguinho debaixo do chuveiro. Hoje é só entrevista coletiva, essa coisa. Não estou dizendo que hoje é pior. Eu estou dizendo que hoje é diferente. Então, na verdade, esse namoro se incentivou lá na Copa do Mundo. O Garrincha, imaginem só, ele foi o melhor jogador da Copa, bola de ouro, e foi também o goleador da Copa, chuteira de ouro. Porque o que aconteceu? No segundo jogo, Brasil-Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, e nós fomos depois da final em Santiago, ganhamos 3-1 da República Tcheca, fomos bicampeões do mundo. E no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, no estádio São Salito, em Linha del Mar, o Pelé se machucou, eu estava no vestiário do lado dele, isso aí, tranquilo. Outra vez eu estava no vestiário do Maracanã, do lado do Pelé, ele com uma toalha no pinto, e aí chegou o Bob Kennedy para cumprimentar. Bom, tá, aí todo lado do Pelé, o Pelé começou a chorar, porque viu que ia ficar fora do resto da Copa, entrou o Amarildo depois, e aí o Pelé chorando, e um palhaço lá, um idiota, um colega, disse, é mimimi dele, mimimi nada, o Pelé não voltou a jogar a Copa. E ali se incentivou muito o namoro do Garrincha com a Elza Soares.
Tem uma história, né, Lauro, que antes da Copa de 62, teve uma campanha que foi organizada pelo Botafogo, e até com a venda de rifas, para que o Garrincha ganhasse um carro. E a Elza Soares, que já era assim uma figura que tinha uma admiração pelo Garrincha, eu não sei se eles já tinham tido alguma coisa nessa época, ela foi lá e recebeu um bloco dessa rifa aí para ajudar, né, nessa campanha do Botafogo. Ela foi convidada a participar disso e ela própria comprou todos os números da rifa para ajudar o Garrincha a comprar esse tal de carro aí. Então, e porque a Elza Soares, ela tinha muito dinheiro, né, Lauro?
O que sofreu essa mulher, que tinha esse coração grande, como tu estava falando, e ela perdeu 3 filhos, inclusive o Garrinchinha. Ela, aos 14 anos, morreu um filho de fome, porque eram muito pobres. Depois do Garrinchinha, morreu num acidente, perdeu uma filha também, que foi sequestrada. Uma coisa impressionante, uma vez ela estava dando um show, caiu no palco, cadeira de rodas, quer dizer, uma coisa impressionante. Mas, em compensação, ela era considerada a Tina Turner do Brasil, e pela BBC foi eleita cantora do milênio. Quer dizer, agora aqui, ó, desculpe te interromper, Diori, aqui eu falei dessa entrevista aqui, que 3 câmeras, um estúdio na minha sala, né, e uma entrevistadora da Globoplay, parece que vai sair esse mês ou mês que vem, talvez até saia um pouco antes, porque morreu a Elza. E aí a guria me pergunta, a entrevistadora pergunta, acho que eu já contei pra vocês, qual é a música que o Garrincha mais pedia pra Elza cantar? Aí eu digo, vou cantar então. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero. Aí eu digo assim, mas a música, essa música que é do Tom Jobim, e que até o Tom gravou em Los Angeles com a Gal Costa, essa música aí, o Garrincha gostava mesmo, era do começo da música. Mas como é que era o começo? Céu tão grande é o céu e bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. Que velho exibido esse, puta merda.
Exibido nada, Laurinho. Exibido... Tem história pra contar, e isso que os nossos ouvintes querem, é saber da história.
Enfim. Eu cheguei a dizer, puta merda, agora Deus quiser.
Agora mas essa hora problema, pode, essa hora, as crianças já foram dormir essa hora, Laurinho. Tá tranquilo. Muitos elogios pra ti. Primeiro pela tua memória aí fabulosa de lembrar esses detalhes todos aqui, Lauro. Então, muito carinho para ti no nosso 996995228, que é o WhatsApp aqui da Gaúcha. E tu citou, né, Lauro, acho que cantando, inclusive, aí um trecho de uma das canções, a Elza Soares, ela era uma das, talvez junto com o Jamelão, né, dos artistas que mais gravou, enfim, que badalou o trabalho do Lupicínio Rodrigues, né, Lauro?
É verdade, junto com o Jamelão, bem lembrado. Mas tu sabe que por uma coincidência, outra coincidência, 40 anos da morte da Elis Regina agora essa semana,
ontem,
né?
Ontem.
E quando ela morreu, me foram a Capão da Canoa me entrevistar, porque eu conhecia a Elis Vesguinha, Estrábica, depois ela consertou, no bar na esquina da Ivo Corsair com a Sacadura Cabral, que era da irmã da mãe dela, da Dona Aida, seu Antônio e Dona Aida. Quando eu me encontrava com a Elis, a Elis eu conheci com 10 anos, depois trabalhamos juntos a partir dos 16 anos. E pouca gente fala que o primeiro disco que ela gravou, 78 rotações, eu não sei se vocês pegaram a época de 78 rotações.
Não peguei.
Os 78 rotações, o Enel Salvador, que era o rádio teatro da Gaúcha, era espetacular. Era uma coisa, eu tenho falado muito isso aí, e agora a Gaúcha está completando 95 anos, a Gaúcha é de 1927, do mesmo ano da Varig. Bom, aí, rapaz, que coisa impressionante. O que eu estava dizendo mesmo?
Sei mais, Laura.
Não, eu tava falando da Elis, né, que tu conhecia.
Ah, é verdade. Da Elis Regina. Bom, aí começamos a trabalhar, ela tinha 16 anos. Primeiro ela foi no Arirrego, no Clube do Guri. Foi uma vez com 10 anos, não cantou. Foi uma segunda vez, cantou e o Arirrego ficou apaixonado, mas não ficou com o endereço dela. E a Dona Aida ainda não tinha o bar, trabalhava na Casa Maçom, lá na Rua da Praia. Aí uma coincidência, começaram a conversar, ela falou que era tia da Elis, aí o Arirrego... Bom, aí nós trabalhamos juntos... Ela tinha 16 anos, eu já tinha 22 anos, e depois a gente se encontrou. Bom, o Elio Salvador compôs a música que ninguém fala, todo mundo fala no Arrastão, que teria sido a primeira música, fala em outras tantas músicas da Elis Regina, mas não lembram que os 78 rotações, o primeiro disco que ela gravou foi Da Sorte, o chamado Da Sorte. Fazer o que eu digo, da sorte, querer seu amor. Bom, Arrastão, não, vocês não pegaram também, vocês são gurizinho, né? Ai, tem jangada no mar, a senhora ganha um festival. Ah, bem-vindo, Arrastão.
Se não tem enganado, é Excelsior, né, Laura?
Mas a música que eu mais gosto da Elis Regina, que foi gravada originalmente até... pela Lenny Everson em inglês, né? Que é a música mais sensacional da Elis. Daqui a pouco eu canto pra vocês. Deixa eu me lembrar aqui. Eu toco em seguida, tá?
O meu fenômeno, além de ele falar, contar a história, ele
ilustra
com a música, Odiório. O homem é impressionante.
Ah, já sei! A Lenny Everson cantava This Fascination, I Know. E a Elis cantava Os Sonhos Mais Lindos. Sonhei de quimeras mil um castelo ergui. E no seu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas de viva. Fascinação. Laura, e aí a gente sempre se encontrava no Rio de Janeiro, era um trio assim, Pedro Carneiro Pereira, que faleceu bem jovem, em Tarumã. É, Rui Carlos Hoffmann, que está com 87 anos, acaba de me mandar aqui a foto na Praia de Torres, o Rui junto com a Cristiane, a filha dele, me chegou a foto para mim há pouco, o Rui com 87 anos agora, e aí a Elis cantava no Beco das Garrafas, o porteiro era o próprio pai dela, o porteiro do... Aí ela terminava de cantar com o trio e vinha para a mesa sentar conosco. A Elis era gremista e muito de esquerda, ainda na época da ditadura, meu Deus, bah! Uma coisa impressionante. Gravou até aquela música, daqui a pouco eu me lembro, como é o irmão do...
O Bêbado é Equilibrista. A música foi o tema da Anistia,
Bêbado é Equilibrista,
né?
Exatamente. Pô, Lucianinho, matou a pau.
Como são atuais as entrevistas da Elis, né, Lá?
Exatamente. O irmão do Enfio,
caía
a gente que saiu um rabo de foguete. Isso aí era contra a ditadura, né?
E teve uma história nela, o filme da Elis mostra isso, né? A gente já tá falando da Elis, falou ontem, tá falando antes da Elza Soares. A Elis, ela durante a ditadura, ela deu uma entrevista na França, durante o período da ditadura, e ela deu um pau, enfim, na ditadura. E quando ela voltou para o Brasil, ela viu, acabou sabendo que teve repercussão contrária ao que ela falou. Ela tipo usou um termo assim, os gorilas da ditadura, enfim. E quando ela chegou, ela foi até perseguida aqui, né?
É verdade, é verdade.
O filme mostra isso, né? No filme sobre
a história. Sabe que eu não posso dizer palavrão, mas a Elis, cada vez que a gente se encontrava, no começo era mais no Rio, depois em São Paulo também a gente se encontrou, ela estava numa mesa com o Denner foi o padrinho dela de casamento, e aí cada vez que ela me via, palavrão eu não vou dizer, tá? Eu tomava umas caipirinhas com um amigo meu, a gente voltava para casa 1 da manhã, por aí e tal, aí passava na frente do bar do Antônio e da Aida, os tios da Elis Regina, e a gente gritava... O palavrão não vou dizer, tá? Antônio, Aida, e aí quando ela me via, ela dizia, Antônio, Aida, aquela guria querida que morreu numa besteirada, né? Barbaridade.
É, uma história triste, né? Uma história...
A Elza não
36 anos, porra, né? A Elza viveu até 90, 91 anos, né? Uma história, enfim.
É, mas... faltam só 9 pra mim, né?
Ah, vai passar, Laurinho, vai.
Vai a 150 anos com esse gás todo aí, Laurinho.
Ah, com esse gás aí, nossa senhora, com esse gás aí. Impressionante, a memória do Lauro, eu gosto de ouvir o Lauro por isso, assim, porque a memória do Lauro, ela é prodigiosa ainda e conta detalhes, e eu gosto do detalhe ilustrado.
Mas tem uma letra do Frank Sinatra, que o Frank Sinatra morreu exatamente com 82 anos e 4 meses, que é o que eu tenho agora, mas eu não vou morrer agora, tá?
Não, claro que não.
E o Frank Sinatra gravou uma versão do Comme d'habitude, que é a música francesa, e ele gravou o My Way, que começa exatamente assim, ó, presta atenção na letra. And now the end is near, and now the end is near. And so I face the final curtain. And now the end is near, and so I face the final curtain. Porra, rapaz, é brincadeira, né?
É, profundo, hein?
Não, vou morrer com 104, eu queria 105, e o homem lá em cima disse, não.
É, tem uma outra... Ô, Lauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lauro. Uma pergunta boba. Te perguntam muito ainda se tu é gremista ou colorado?
Todo gremista pensa que eu sou colorado, todo colorado pensa que eu sou gremista, porque se eu dou um pau no Inter, o gremista acha normal, mas... E o colorado diz assim, esse cara aí é gremista. Se eu dou um pau no Grêmio, o colorado acha normal, mas o gremista diz, esse cara aí é colorado. Não é fácil. E eu tenho aquela coisa obsessiva, compulsiva, né? É o problema polêmica, por exemplo. Então, a minha vida inteira era assim, Beira-Rio, Olímpico, Olímpico, Beira-Rio. Grêmio, Inter, Inter, Grêmio. O troço era, né, pra não deixar dúvida, né? O Ibsen Pinheiro que me dizia assim, não existe o isento. Porque uma coisa o cara foi, né? Nem quando era adolescente, ou criança e tal. O isento não existe, o Ibsen dizia, existe o imparcial.
É.
Porque uma coisa o cara foi, ou talvez ainda seja. Mas ele tem que ser imparcial. Isento ele não é. Ibsen Pinheiro, que brincava comigo, porque Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scler, Rui Carlos Rossi, Mauro Quadros não tem celular. E o Ibsen dizia assim, o Ibsen era um frasista, né? O Ibsen dizia, tu não tem celular, só pra te exibir que tu não tem celular.
Mas eu vou denunciar uma coisa aqui então, Lauro, tá? Eu tenho obviamente, os teus telefones salvos na agenda do meu celular aqui, e tem o celular da Maria Helena, né? Que, pô, desde o tempo que eu era produtor do Polêmica, eu ligava pra Maria Helena no celular quando eu queria falar contigo em alguma eventualidade, alguma urgência do programa. E outro dia... E outro dia tem um aplicativo que é tipo assim, concorrente do WhatsApp, que é o Telegram, né? E outro dia apareceu aqui no meu celular, no Telegram, apareceu assim, Lauro Quadros entrou no Telegram. Eu disse assim, ah, Laurinho, não resistiu, hein?
Tu sabe que eu acho que tem que cuidar com esse negócio, porque às vezes é golpe, né?
É,
mas... Parece que te pediu R$1.000 de hora e tu deu, né? Não era o Lauro, já pensou?
Mas eu acho que não era, não.
O meu nome resolve, às vezes resolve.
É.
O outro dia, pergunta, por exemplo, um cara do Uber ligou pra cá porque achou um celular dentro do carro. E achou e estava escrito o meu nome. O dono do celular sabia o meu telefone e tal, dava o meu nome. E aí, rapaz, investigamos e descobrimos o cara que era um querido amigo, Paulo Miquelon, que era o dono do celular. Então, através do meu nome ali é que nós chegamos o cara do Uber querido também, que se mobilizou, né?
Sim, depois pergunta para Maria Helena se ela não baixou o Telegram no celular aí, que eu acho que ela talvez tenha baixado.
Ela tem que saber que eu não entendo disso, viu, Tchebá?
É,
meu
pode
sexo
ser.
E celular, eu não... zero, zero, zero.
Zero, é.
É que nem o refri aquele, Lauro, então é isso.
Hein?
É que nem o refri aquele, sexo é que nem o refri.
Ah, exatamente, era normal, depois light, agora é zero, né? E vocês têm ido muito na Conde, não?
Não, nada, estamos nada, só trabalhando, é. Só o que nos resta, Laurinho.
Bom, mas tu tem uma ideia,
nós somos casados
há 61 anos, eu sou pai de um idoso, o Marcelo tem 60 anos, e olha só, os dois mais velhos, porque aqui é 60, 59, 58 e 51. A Carla e o Marcelo têm durante 28 dias a mesma idade. Ela fez 59, 3 de setembro, e ele só 1º de outubro fez 60. Tu vê como a minha mulher com 21 anos tinha 3 filhos, tu vê? E hoje nada, né? Hoje,
depois que inventaram o celular, rede social, as pessoas elas fazem outras coisas, né, Laura?
É.
O Rui Castro.
Da Andressa ou não, né, cara? Porra.
Pois é, tá. Vamos ver se em 2022 sai alguma coisa, né, Laura?
Mas estão torcendo também, né?
Ah, com certeza, com toda certeza. Mas sabe que o Rui Castro, Laura, a gente está quase no sinal, mas o Rui Castro, na biografia do Garrincha, ele definiu o Garrincha como uma máquina de fazer sexo, né, Laura?
Agora tu vê. Não, com aquelas pernas dele. Bom, eu tô louco para dizer uma coisa sobre o Garrincha que o Rui Castro não sei se bota no livro dele. Até vi o Rui Castro hoje falando aqui depois da morte da Elza na televisão. Tu sabe onde é... Bom, eu não vou dizer, o telespectador que especule, que investigue e tal. Cidade onde nasceu o Garrincha. Aí tem toda a explicação. Tu sabe que o Pelé é tricordiano, nasceu em Três Corações. O Garrincha nasceu num outro órgão do corpo, não tem nada a ver com o coração. E tem um adjetivo ainda. Tatatã, grande. A cidade onde ele nasceu.
Ah... No sinal da gaúcha eu matei a charada, Lucininho.
É que eu sei também. Né?
Mas não dá pra dizer, né? Eu tenho o nome da cidade, mas pô, aí dá uma confusão, eu vou ser preso depois.
Laurinho, bateu o sinal das 9, tu sabe como... das 10, né? Tu sabe como ninguém que o horário é rigoroso aqui.
Eu dizia no Polêmica, a hora certa não pode ser na hora incerta, te lembra, Jory?
Claro, como é que eu posso esquecer?
Um abração pra vocês, guris.
Beijo, Laurinho. Tudo
valeu, Laurinho.
Um grande 2022. Beijo. Beijo da dona Maria Helena aí também.
Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.
Valeu.
Jory, vamos embora. Depois desse show do seu Lauro, vamos embora, né?
Vamos embora, né? Pra KTO.com e Unidos, o show dos esportes fica por aqui. E só agradecer o Lauro e a nossa audiência que deve estar enlouquecida.
Não,
né?
Jory, aqui o WhatsApp eu tenho. Quero pedir desculpas, não tem como atender todo esse povo aqui. Muito obrigado, e certamente o Lauro, a gente já falei aqui. Vai ficar muito feliz com essa repercussão de novo aqui. Quando ele entra no ar na rádio, é sempre isso, né? Então, muito obrigado à nossa audiência. Vem chegando o Debona, tá na área. Depois tem Esporte Companhia, enfim, a Gaúcha segue. Até amanhã, Jory!
Até amanhã, muito obrigado, até mais!